Kant, então, começa suas análises falando de uma proposição fundamental prática, que é aquela proposição que contém uma determinação universal da vontade, a saber, essa proposição estabelece para a vontade um modo estável, consistente, constante, embora não imutável, e seguro de agir. E essa determinação da vontade, mediante, né, uma proposição fundamental prática, possui em si muitas regras práticas, né, um modo de realizar, né, o fim proposto. E aí uma proposição fundamental prática pode ser uma prescrição médica, uma receita de bolo, uma instrução técnica. E a partir, né, dessa proposição fundamental prática, Kant vai fazer, né, uma distinção entre uma proposição fundamental prática subjetiva, ou que ele chama máxima, é aquela proposição que tem uma validade apenas para a vontade do sujeito. Daí a sua marca subjetiva. O seu condicionamento subjetivo. E essa proposição fundamental prática subjetiva ou máxima se distingue de uma proposição fundamental prática objetiva, que ele então vai chamar de imperativo. Já que então, no caso de uma proposição fundamental prática, ela envolve, né, a universalidade das vontades. Não é válida apenas para a vontade de um indivíduo. Depois disso, Kant então faz uma outra divisão, dessa vez no interior dos imperativos ou das proposições fundamentais, práticas objetivas, quando ele então afirma que o imperativo hipotético ele é construído, né, tendo em vista o fato de que se quer, né, um determinado efeito, um efeito apetecido, uma Bewährte Wirkung. E nesse sentido, a razão, né, trabalha no sentido de agenciar, os meios mais apropriados, mais eficazes para obter, né, o efeito apetecido. E nesse sentido, nós temos uma razão, que está a serviço dos desejos. Né? Vamos dizer assim, uma razão que vai administrar o desejo. E, portanto, nós temos aí, né, um exemplo de uma vontade condicionada, de uma vontade, portanto, que não age a partir de uma determinação da razão pura. E, por fim, nós temos o caso do imperativo categórico, onde nós temos uma determinação da vontade pura e simplesmente. Não há aqui uma vontade que está servindo ou administrando os desejos. Daí também a divisão feita por Kant entre as prescrições práticas, ou seja, os imperativos hipotéticos e as leis morais, que são os imperativos categóricos. Assim sendo, Kant distingue entre máximas, imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. E com isso, então, começa a preparar, né, o terreno para determinar, né, a lei moral, ou imperativo categórico, que será justamente uma lei prática incondicionada, uma determinação da vontade mediante a razão pura no seu uso prático.